Você domina todos os meus pensamentos. E eu não nego que eu quero envolvimento. Vai. Você domina todos os meus pensamentos. E eu não nego que eu quero envolvimento. Vai.
Ministério da Cidadania, Lei Federal de Incentivo à Cultura e Governo do Distrito Federal apresentam a 52ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Mais de 100 filmes e muitas atividades, de 22 de novembro a 1º de dezembro. Confira as informações no site festivaldebrasilia.com.br. Patrocínio Banco de Brasília, Clube de Turismo Bancorbras e Financeira BRB. Apoios Save Medicina Diagnóstica, Brasal, Sebrae e Canal Brasil. Realização Instituto Alvorada Brasil e Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
Tanta bobagem, de tanta besteira. Sei que você sabe se eu entrei na brincadeira. Vai, 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 vai.
Olá, bacanas! Meu nome é Vini Castro e hoje eu estou emocionado, felicíssimo e venho, por meio desta, informar-lhes que o Bacana Cast está cobrindo o 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Então, assim, várias obras, vários curtas, vários longas, que a gente vai estar aqui cobrindo para o melhor entretê-los. Então, assim, hoje, dia 22, o Bacana Cast vai estar na cerimônia de abertura e vai assistir o filme O Traidor. Amanhã, no bate-papo, a gente vai cobrir também, a gente vai conversar com os atores que fizeram parte do filme e vai estar sempre nessa dinâmica, assistindo o filme, comentando com vocês, postando stories. Então, assim, se você quiser acompanhar Real Oficial, se você é um fã do Bacana Cast raiz, é um bacaner raiz, você vai acompanhar a gente nas redes sociais, @bacanacast, no Instagram e no Facebook, e @bacanacast com K. A cobertura vai ser feita principalmente no Instagram e no Twitter, então a gente vai estar o tempo todo ali conversando com vocês, mostrando o que está de interessante aqui. Se aparecer uns global, a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar umas fotos, dar uma stalkeada, mas é isso. O festival começa no dia 22, hoje, com a cerimônia de abertura, e vai até o dia 1º, com as duas exposições, duas reprises do festival, dos filmes que ganharam, a mostra de longas e a mostra de curtas, tanto no prêmio júri quanto no prêmio júri popular. Então, se você vai vir durante o festival, não se esqueça de retirar o seu voucher para conseguir votar nos filmes que você assistir. O voucher é entregado no começo de cada sessão, então você vai ter um códigozinho atrás que você vai conseguir votar no site e no aplicativo. No aplicativo do 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que está disponível tanto na App Store quanto na Google Play, você consegue acompanhar também a programação. Então, você que não sabe os dias que vem, não sabe quais filmes ainda estão sendo exibidos, corre lá. Pra você que não é de Brasília, fique acompanhando a gente que é sucesso. Então, te vejo daqui a pouco. Até daqui a pouco. Espera aí.
Tem que correr, correr, tem que se adaptar. Tem tanta coisa.
Olá, hoje estamos aqui com...
Gisele Santoro.
O Festival de Brasília de Cinema, ele traz, se não me engano, é o festival mais antigo do cinema brasileiro aqui na nossa capital federal.
Eu não sou um especialista, então não posso dizer isso. Eu sei que ele começou há muito tempo, porque eu sou do começo de Brasília, quando ele começou. Entendeu? Eu vi os primeiros festivais, que é uma coisa muito antiga e é muito importante na cidade. E acho que representa a cidade muito bem, e o que isso é importante também.
Brasília, em geral, eu sou uma geração mais nova, mas eu sinto um pouco de falta de cultura aqui na nossa cidade. Os espaços como o Cine Brasília, que o festival vai acontecer, são poucos cinemas de rua. Se não me engano, são dois em Brasília atualmente. E qual a importância para a senhora da mostra como um todo?
Eu acho que quanto mais oportunidades os artistas têm de mostrar o seu trabalho, mas esse trabalho cresce e com ele a população também. Porque um artista ele tem sempre coisas especiais para dizer. Né? A cultura, eu acho que a cultura e a educação é o que faz com que um país seja grande, seja diferente, seja realmente especial. Infelizmente, eu acho que no nosso país não se dá a atenção que se deveria dar a todas as áreas da cultura. Não só cinema, como dança, como teatro, como pintura, como literatura. Tudo isso é uma riqueza de um povo que não pode ser jogada fora, entendeu? Quando você desperdiça um talento, é que nesse país você desperdiça a água, a biodiversidade, os talentos, mas uma árvore você planta. Você é único, eu sou única e cada uma das pessoas que está aqui é única. Se eu te joguei fora, não aproveitei o que você tinha para dar para a população, o planeta perdeu, não foi a cidade. O planeta perdeu a cada talento que é jogado fora. Nós não temos direito de fazer isso, porque a riqueza de um povo está no seu povo, exatamente. Não nas coisas que ele pode vender, e sim no que ele é.
A mostra esse ano está preocupada em trazer essa diversidade da cultura brasileira. Na mostra paralela, temos a modalidade Vozes e a modalidade Territórios, que vão conversar um pouco sobre as regiões do Brasil que não são tão exploradas no audiovisual. Porque normalmente a gente concentra bastante da produção no eixo Rio-São Paulo e no Sudeste. E hoje na mostra, nesse ano, vai ter filmes do Norte, do Nordeste, alguns do Sul. A senhora está empolgada para assistir algum desses filmes ou algum filme específico?
E no momento está muito difícil porque eu estou com problemas de audição. Então, o cinema brasileiro não tem legenda. Então, para mim, fica muito difícil. Mas eu conheço muitos cineastas e aprecio o trabalho de muitos cineastas de aqui de Brasília, como Vladimir Mortinho, como o Lacerda, Pedro Lacerda. Ele dizia, então, é uma cidade rica e que tem que ser dada chance a ela. E quanto mais mostras tem, mais a gente conhece o nosso povo também. Eu acho que concentrar em Rio, São Paulo, é um grande erro. Eu acho que tem que espalhar, a população inteira do país tem direito de conhecer os seus talentos e a produção cultural que é feita.
A senhora disse que filmes brasileiros são um pouco difíceis para a senhora, mas vão passar filmes, se eu não me engano. Esse primeiro filme, Traidor, é uma obra que é parceria da Itália com o Brasil. A senhora sabe do que se trata esse primeiro filme?
Não sei. Eu vim porque eu sou a viúva do maestro Cláudio Santoro, que tem centenário esse ano, e ele vai ser homenageado na abertura. Então, por isso que eu estou muito cedo aqui, porque vai abrir com essa homenagem a ele. Depois é que a gente vai ver os filmes, e eu não sei ainda a programação. Mas já estou curiosa, já estou muito curiosa.
Muito obrigado por conversar com a gente. A senhora é simplesmente fantástica.
Muito obrigada, eu que agradeço a sua atenção.
Qual é o seu nome?
Bianca Nascimento.
Oi, Bianca. Por que o Festival de Brasília é o melhor festival do cinema brasileiro do país?
É o festival que reúne as melhores produções do ano e, né, do Brasil inteiro. Então, eu acho que tem muita coisa nacional, assim, a cultura está efervescendo nesse momento. E esse festival, esse ano especificamente, ele está mais do que esperado, a expectativa está lá no alto. É por isso que eu acho que ele é um dos melhores.
Falando em expectativa, você está esperando para algum filme específico? Eu, por exemplo, estou muito animado tanto com o Loop, com o Bruno Galhaço, quanto o Piedade.
Piedade é o da Fernanda Montenegro, né? É, eu estou com uma expectativa muito alta em relação ao Piedade. Tem esse Piedade e tem um outro que eu estou muito querendo ver também. Eu fiz uma thread pro Twitter com os filmes que... Ah, esse daqui, Alice Júnior, que é a história de uma adolescente trans que ela muda de cidade e aí ela vai para uma escola que as pessoas não conhecem ela e ela começa a sofrer e enfrentar preconceitos. Aí esse também eu quero ver.
Você já foi no Festival de Brasília quantas vezes até agora?
Essa é a segunda vez.
O ano passado, você estava com a expectativa tanto alta quanto você está hoje?
Ano passado eu não vim e eu lamento muito porque eu acho que já devia estar nesse... Eu vim, a edição que eu vim já deve ter uns 4 ou 5 anos. E daí, só desse impacto aqui da estrutura, eu percebi que já melhorou, tipo, muito. Mudou pra caramba a estrutura do festival. E ano passado eu não posso comparar porque eu não vim, né? Mas eu acho que ele já cresceu bastante.
Se você for definir o festival com uma palavra, qual seria?
Diversidade. Eu acho que é a palavra do momento e a palavra que está aí definindo muito dessa produção que está posta na mostra competitiva e que está aí no próprio design do layout do festival, essa diversidade transparece.
Olá, qual é o seu nome?
É Daniela Marinho.
Daniela, por que o Festival de Brasília é o melhor festival do cinema brasileiro do país?
Desculpa que ela riu de mim. Tá, mas vamos lá, corta, começando de novo. É o principal festival de cinema do país, pela sua história, pela sua tradição. Com esse festival, que começou em 65, como a primeira semana do cinema brasileiro, finalmente as pessoas passaram a entender que a gente tem um cinema, um patrimônio. Então, aqui o Cine Brasília recebeu desde 65. Hoje nós estamos em 2019, é uma trajetória aí de mais de meio século, da gente reafirmando como o nosso cinema é importante, como ele nos representa e como ele marca esse legado cultural nacional.
Eu me impressionei, eu não sei se foi o nosso filtro do Bacana Cast, com a quantidade de diretoras esse ano. São muitas mulheres na mostra competitiva, são muitas mulheres na mostra de uma forma geral. Qual a importância da representatividade feminina numa casa tão importante quanto o Cine Brasília?
A importância que as mulheres no contingente populacional brasileiro é maioria e a gente ainda é muito pouco representada. Então, assim, o que está aí é só o que deveria estar e ainda muito abaixo, porque as mulheres elas estão em pé de igualdade na categoria de curta-metragens, mas em longa-metragens ainda estão em sub-representação. Isso sem falar em outras diversas categorias que ainda precisam de mais espaço por sua presença majoritária no contingente populacional, como a população negra, que ainda está muito subrepresentada. Então, assim, eu não comemoraria tanto a presença tão marcante de mulheres, porque esse é o mínimo, né? A gente tem que manter sempre nessa faixa. As pesquisas sobre a presença feminina no cinema nacional apenas começaram em 2016. E nessa época foi constatado que as mulheres estavam ocupando espaços como de direção de fotografia em apenas 10 a 12% da presença nos filmes. Então ainda tem muito a se construir. Como diretoras, a gente vê que aqui no espaço de curta-metragens a gente tem algo, né, equânime. Mas ainda, se a gente for analisar diversas categorias, direção de fotografia, principalmente, a gente vai ver que ainda as mulheres estão pouco representadas. E a direção de fotografia é muito importante porque é o domínio da lente, do olhar, do enquadramento. E é fundamental que a gente tenha esse espaço de representatividade como a gente tem dentro da população brasileira.
Você está empolgada para algum filme em específico?
Olha, eu estou muito animada para o filme Febre, da Maya Darin. Eu acho que é um filme bem promissor, é uma diretora muito sensível e a temática também é bem, bem diversificada. E é um filme que tem circulado em festivais que eu considero bem relevantes, né? Acabou de sair a lista do Festival do Rio hoje, está lá. Ganhou em Biarritz o prêmio de melhor filme, melhor longa-metragem. Então é um filme que eu destacaria na programação.
Muito obrigado. Olá, qual é o seu nome?
Érica.
Érica, por que o Festival de Brasília é o melhor festival do país?
Festival de Brasília de Cinema Brasileiro é incrível, é o mais antigo do país e ele acontece num momento de fortalecimento do cinema nacional. As atividades de mercado vão ser o diferencial, além do coração do festival, que já são os filmes em todas as noites até o sábado que vem. Mas não percam também, segunda, terça e quarta, no Espaço Renato Russo, as atividades de mercado com compradores internacionais é a oportunidade de fazer conexões para, quem sabe, as futuras produções estarem aqui no festival do ano que vem.
Eu estou especialmente empolgado com a mostra paralela Vozes e Territórios, porque a produção normalmente é centralizada no eixo Rio-São Paulo e a gente tem a oportunidade com essa mostra paralela de conhecer novos horizontes. Tem algum filme da mostra paralela ou até do festival que você está mais empolgada para ver?
Eu diria que todos. Eu tive a oportunidade, o privilégio de assistir a todos os longas. Eu sou da comissão de seleção de longas. E foi uma grata surpresa a gente ter filmes tão bons de tantos estados, né? O que demonstra que o Brasil é realmente incrível na produção. E eu convidaria vocês a assistirem todos.
Como isso não é possível, porque tem filmes colidentes, eu vou refazer a pergunta. Qual o filme mais empolgante da mostra?
Eu...
Pra você.
É, não posso dizer isso, não. Não posso. Todos eles são incríveis, se dividam. Eu sei que dá uma fobia de não conseguir acompanhar tudo. E é assim mesmo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem a Mostra Brasília também, que acontece aqui no cinema às 18 horas. Tem a Mostra Competitiva, que é incrível. Hoje é o único filme que não está, de fato, participando da Mostra. Tem ainda um filme convidado do Daniel Filho, que chama Boca de Ouro, que é muito interessante, de um bicheiro de Madureira, nos anos 60. Então, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que vocês deveriam assistir todos. Porque foi muito difícil fazer essa seleção. De 189, tirar essas mostras e só 7 para a competitiva, foi bastante difícil.
Então é isso, vamos assistir todos. Tem os vouchers na entrada de cada sessão para poder votar. Os votos são feitos tanto no aplicativo quanto no site.
Perfeito. São escolhidos pelo júri, né? Cujo presidente é o Cacá Diegues. E que vença melhor.
Que vença melhor. Muito obrigado, Érica.
Obrigada, querido.
Uma tribo de garotos nus.
Prazer enorme estar aqui de novo no festival, essa cidade que eu tenho um carinho especial. Pude lançar meu primeiro longa aqui e voltar em várias outras ocasiões. Lembrando aqui Maria Fernanda até como júri em 2012, junto com ela e mais tantos gloriosos colegas. Bom, quero aproveitar então essa oportunidade para agradecer os irmãos Caio e Fabiano Lulani por me proporcionar essa possibilidade de participar desse projeto incrível, poder estar próximo ao maestro Marco por tanto tempo e poder conviver com essa experiência. Agradecer ao Marco Bellocchio por ter me ajudado a me reconectar com o desejo original que me fez ter vontade de fazer cinema e contar histórias. Esse cinema, vocês vão ver, é pura arte, puro cinema na veia. Vou ler aqui a mensagem que o Marco enviou. Traduzir em português. Ah, né? Traduzir simultâneo aqui em cima não ia dar. Boa noite, queria muito estar aí com vocês, mas nesse momento estou em Los Angeles trabalhando com o Favino nas campanhas de O Traidor para o Globo de Ouro e a nominação para o Oscar de Filme Internacional. Sou um grande admirador do Brasil, sua cultura, sua gente e seu cinema. Tive amigos brasileiros em muitos momentos da minha vida. E estar na abertura do Festival de Brasília tem para mim um significado enorme. É como se eu estivesse homenageando os amigos brasileiros de ontem, de hoje e de amanhã. Já tinha estado no Brasil algumas vezes, mas a experiência de filmar no Brasil, trabalhar com talentos brasileiros, conhecer e virar amigo de uma atriz tão talentosa e especial como a Maria Fernanda Cândido, foi muito especial para mim. Essa satisfação e essa alegria espero que estejam no filme. Um beijo aos irmãos Gulani, um beijo ao André, desejo a todos uma excelente sessão, um excelente festival, vida longa ao cinema do Brasil, da Itália e de todo o cinema independente no mundo. Tanti auguri e grazie. Bom filme.
Obrigado, André. Agora, Fernanda.
Fiquei emocionada com a mensagem do maestro. Foi realmente uma experiência muito maravilhosa, muito especial. Quando a gente pode trabalhar com um mestre assim como o Bellocchio, é uma grande oportunidade. E aproveitando o que você disse sobre a coprodução, né, que foi esse filme, é uma grande oportunidade para um intercâmbio cultural e para a gente também se perceber, porque a gente consegue entender como o estrangeiro, quer dizer, esses outros nos veem e nos admiram e gostam do que a gente faz, do nosso trabalho. Então, isso é importante, essa troca é muito rica e eu só tenho a agradecer a vocês, esse aqui que falou o meu nome, pro Bela, quando ele perguntou, preciso de uma atriz brasileira, ele falou o meu nome.
Demorei meio segundo para falar o nome dela.
Deusa! Toda vez que vocês falaram aí, Maria Fernanda, Deusa!
Maravilhosa. E depois eu preciso agradecer muito ao André, porque aí o Beloc, ele quis ver alguma coisa minha, ele queria ver, e aí quem dirigiu o teste que eu fiz foi o André, a gente fez isso juntos. Então, isso aqui virou meio que uma família, a gente virou uma família muito unida e foi uma experiência linda. Mas o que eu queria dizer também é que é uma grande alegria e uma honra para mim estar aqui, nessa cidade que eu adoro, a capital do meu país, Brasília, nesse festival. É muito, muito especial. Um festival de resistência, um festival que forma um público, um festival que tem opinião, sabe assim, um festival que pensa o cinema brasileiro. Então, eu acho que é uma grande honra poder estar aqui hoje e aí espero que vocês gostem desse filme, desse mestre, como o Fabiano falou, que é aí um grande diretor, né? Uma escola para todos nós. Então, salve o cinema, salve a cultura brasileira, bom filme para vocês.
Olá! Depois de conversar um pouco com a galera que frequenta o festival sobre o que o festival é, o que o festival significa, eu quero contar para vocês o que eu, ou o BacanaCast, dependendo da entidade que você está se referindo ou o que você está fazendo nesse momento e quão esquizofrênico você é, sobre o filme O Traidor. O Traidor é um filme dirigido pelo Marco Bellocchio. Ele foi estreado dia 20 de maio de 2019 na Itália. Ele conta a história de Tommaso Buscetta. Bem sugestivo, eu sei. Ele conta a história do primeiro delator da máfia italiana, mas máfia não é bem a palavra que você usa para descrever esse filme. Esse filme e o nome do episódio que você está escutando é Cosa Nostra, Coisa Nossa. Eu acho que esse filme abriu muito bem o 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, porque, apesar de ser uma parceria Itália, Brasil, França, Alemanha, ele fala muito sobre o Brasil. Ele não fala só sobre o movimento político que derrubou a Cosa Nostra na Itália e as delações premiadas e a relação de poder que existe entre a justiça, que existe entre os integrantes do Cosa Nostra, do Coisa Nossa e a relação familiar que eles têm. Tudo isso a gente, como brasileiro, a gente tem, a gente vive, a gente sente na carne. Então, é um filme que conversa muito com a gente como pessoa. É comum as pessoas se referirem ao Brasil como se fosse a Itália na Sul-América ou a Itália como se fosse o Brasil na Europa. E isso está muito expresso no filme. Tanto pela relação do Tommaso com a sua esposa, esposa é ótimo, com a sua esposa, que é brasileira, que é interpretada pela maravilhosa da Maria Fernanda Cândido, que apesar de sutil, ela aparece pouco no filme, ela demonstra essa capacidade materna, essa capacidade amorosa que o brasileiro tem. É ela que cuida do Tommaso durante o filme todo. Durante o filme todo, ela quem está de olho nas pessoas com que ele se relaciona, com os filhos dela. Durante uma cena, no começo do filme, é dito que ela cria os filhos dele, inclusive os filhos anteriores à relação deles, como se fossem dela. Então, esse amor, essa receptividade que está empregada, que está do Brasil, que é do Brasil, está empregada no filme. Um filme, ele desagrada um pouco, na minha opinião, porque ele é bastante longo, ele tem 2 horas e 20. Ele é um filme que começa nessa relação do Cosa Nostra, ele acaba, e tem uma cena muito boa no começo, do Cosa Nostra se desmantelando, porque ocorre uma série de atentados contra os integrantes dessa organização, e o primeiro ato termina com o Tommaso preso no Brasil e sendo extraditado para a Itália, quando ele começa a conversar com o procurador sobre o que aconteceu, quem eram as pessoas, quem são os que frequentavam e faziam parte da organização criminosa. A partir daí, até o começo do terceiro ato, quando ele está de fato livre para poder seguir a sua vida, ele é um filme jurídico, ele é um filme policial. É uma sequência quase interminável de momentos dele conversando com esse procurador, dele conversando e sendo deposto em tribunal. É interessante porque você vê a dinâmica italiana com as leis, é interessante porque você vê a dinâmica italiana com o julgado. Para mim, que faz direito, é algo excepcional, é algo que é muito interessante. Mas no segundo ato, no terceiro ato, você começa a se importar com o Tommaso. Porque você percebe que, como ele fala várias vezes, ele continua um homem, aspas, honrado. E isso é meio polêmico para se dizer, mesmo porque é um filme de máfia, né? Então, ele que matou várias pessoas, ele que é o responsável pela infelicidade de várias pessoas, tem um código moral. E é esse código moral que faz ele, mesmo tendo a ordem de matar uma certa pessoa, não o faz. Porque ele não vai machucar uma criança que está servindo de escudo pro cara durante a vida quase inteira. A criança sai da igreja no batismo no colo do cara. A criança cresce, o pai sempre está presente na vida do cara, da criança, por usar ele como escudo. O cara casa. E só depois de muito tempo, o Tommaso, que seguindo o código de honra dele para não machucar essa criança, afeta e mata esse cara. Então, assim, essa dinâmica de poder, essa dinâmica entre conversar sobre as leis italianas, conversar sobre o momento que a Itália passou, que é o momento que a gente está passando agora com a Lava Jato, é importante. É um filme que conversa bastante e que eu acho que abre muito bem o festival. Olá, qual é o seu nome?
Guilherme.
Guilherme, fim do primeiro dia, depois da cerimônia de abertura mais do que polêmica, depois de um filme não tão polêmico, mas tão bom quanto a cerimônia de abertura, o que você achou?
Eu achei um bom filme, assim, eu acho ele um pouco longo, mas realmente, assim, um filme sensacional. Acho um filme interessante para abrir a mostra, assim, a gente tava conversando, é um filme que fez sucesso muito. Grande sucesso lá fora, um filme de diretor italiano, enfim, é um filme com produção brasileira, Brasil, Itália, Alemanha, França, e ao mesmo tempo que é muito massa, esse tipo de filme no festival é um tipo de filme diferente, às vezes é tipo, pro festival de Brasília do cinema brasileiro, não foi um filme tão brasileiro assim, é um filme bem mais italiano do que brasileiro, né? É um filme bem mais internacional do que brasileiro, a equipe do filme do Brasil é mais nas partes de que gravaram aqui no Brasil do que necessariamente durante o filme inteiro, então é uma escolha interessante para abrir o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, né?
Uma das observações que eu estava tendo durante o filme é que ele dita o tom, eu acho, do que vai ser o festival esse ano, algo que vai ser bastante político, eu espero, até pelas manifestações no começo da abertura, mas eu consegui enxergar muito paralelo entre a cultura italiana e a cultura brasileira. A gente é muito parecido em alguns momentos e tão violentos quanto. O que você está esperando?
Velho, eu não sei o que esperar desse festival. Eu acho que, assim, o Festival de Brasília sempre é político. Ele sempre bate nas feridas, e esse filme eu acho que ele mostra muito uma questão bem, bem delicada da Itália, um processo de, tipo, da luta entre máfia e justiça e uma coisa assim, mas assim, que nós também temos nossos paralelos aqui no Brasil, mas nós temos, assim, tipo, da mesma forma que a gente tem, nós tivemos essa é quase que uma guerra política, né, de, tipo, Que acaba envolvendo milhares de pessoas nessa guerra entre, tipo, no caso desse filme, da Itália, máfia e justiça, enfim, tudo mais aqui. Aqui no Brasil a gente tem um pouco isso, principalmente com milícia, enfim, tudo mais assim. Eu acho que, assim, tipo, você consegue traçar esses paralelos bem claros com esse filme. Eu acho que esse filme é mais sutil, não é um filme tão confrontativo quanto talvez outros filmes do festival vão ser, mas eu acho que o festival em si vai ser confrontativo desde o início, e confrontativo a plateia vai ser também. A plateia não vai aceitar um filme meia boca, um filme que passe pano pra ninguém, ou passa pano pra quem tiver aqui em Brasília. Vai ser um festival caloroso, vai ser um festival quente, vai ser agitado, vai ser emocionante.
Você está esperando especialmente por algum filme ou você vai acompanhar o festival como um todo?
Eu quero muito acompanhar o festival como um todo, não tô, eu realmente não tô tipo, ah, tem um que eu quero ver, enfim, tudo mais assim. Tem muitos que eu quero ver, eu quero estar aqui todos os dias. Espero que dê.
Então eu espero te encontrar aqui todos os dias. Obrigado, Caio.
Obrigado.
Então deita e aceita.
Se você tá escutando esse episódio que acaba agora, você tem que vir para o 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. A mostra tá fantástica, são obras enormes, são obras de enorme importância, são obras que têm um ótimo significado. Agora eu vou assistir Piedade, que é um filme muitíssimo brasileiro e que você precisa vir conferir, igual todo o catálogo, igual toda a seleção que o festival tem a oferecer. Então, se você é de Brasília, se você está aqui até agora ouvindo o episódio, continue seguindo a gente nas redes sociais, sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Twitter, BacanaCast normal no Instagram, BacanaCast com K no Twitter. Por lá a gente está comentando com vocês o que está acontecendo nesse festival maravilhoso. Se você é de Brasília, venha conferir. A programação está disponível tanto no aplicativo quanto no site. Então, muito obrigado por ouvir até aqui. Este é só o primeiro episódio da nossa cobertura. Haverá muitas outras coisinhas acontecendo nas nossas redes sociais, no nosso feed. Então, se você é aficionado por cinema, você vai participar dessa discussão maravilhosa. Comente com a gente nas redes sociais, comente com a gente via e-mail, bacanacast@gmail.com, bacanacast nas redes sociais, bacanacast com K no Twitter. E é isso, eu vejo vocês durante o festival inteiro. Aí eu não sei se pra vocês é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, mas pra mim é uma coisa boa. Beijos!
Receba meu corpo no seu corpo, eu no meu corpo. Deixa, eu me deixo. Anoiteça, amanheça. Ah,
esse podcast foi editado por Vini Castro.